Biologia em meia hora.
O que é um bioma? É lógico que para montar o roteiro do episódio de hoje, eu fui atrás de livros e artigos científicos para formar a base da minha pesquisa. Mas fiquei pensando aqui, o que uma busca simples na internet pode trazer de informação sobre os biomas? Se você for olhar a Wikipédia, lá a definição de bioma é a seguinte. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, dentre outros critérios. Já se você for ler a definição do Brasil Escola do UOL, você encontrará o seguinte. O bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Esse termo provém do grego bio, que significa vida, e oma, que significa grupo ou massa, e foi utilizado pela primeira vez, segundo alguns autores, por Shelford. Para outros, o termo foi criado por Clements. Mas, se a gente for pensar a fundo nessa definição, a gente precisa lembrar que os biomas são construções mentais para organizar o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas do mundo. Eita, Camila! Pera, que eu vou explicar. Pessoas, seres humanos como biólogos, ecólogos e biogeógrafos, organizaram a biodiversidade vegetal terrestre em algo que eles chamaram de biomas. Ok, a gente faz isso com tudo. A gente organizou a vida em reinos. Reino animal, reino vegetal, reino monera e assim por diante. E toda vez que a gente tenta colocar as coisas em caixinhas simples, a gente se complica. Ou seja, todas as definições que são criadas pelas mentes humanas e que a gente vem comentando aqui no Biologia em Meia Hora, semanalmente, não foram escritas em pedra e, por isso, podem passar por ajustes ao longo de novas análises e descobertas. Eu acho legal a gente voltar sempre a essa ideia de que a ciência está em constante movimento para a gente buscar sempre informações atuais, sabendo que mesmo essas informações podem mudar conforme o conhecimento humano avança. Talvez você esteja aí pensando, Camila do céu, para que toda essa análise? Me fala logo o que são biomas e quais são os biomas do mundo. Bom, uma coisa que eu lembro dos meus tempos de sala de aula como professora era a confusão gerada por definições como essa aqui. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico. E meus alunos desesperados me perguntando, bioma é uma unidade biológica ou é um espaço geográfico? Vou dizer que nesse caso é bem difícil da gente conseguir fazer uma separação determinante porque as coisas se misturam um pouco. Isso porque, a grosso modo, um bioma é uma comunidade biológica de plantas e outros organismos que se formou em resposta a um determinado tipo de clima. E daí, a gente precisa lembrar que o clima é fortemente influenciado pela localização geográfica. Ou seja, se eu estiver lá no Equador, lá pertinho da linha do Equador, o que se espera é que a temperatura seja bem alta se compararmos com a Camila na Islândia, perto do Círculo Polar Ártico. Isso porque o fator temperatura varia longitudinalmente ao longo do globo terrestre devido à incidência solar. E a gente sabe também que a temperatura varia com a altitude, sendo mais frio em locais com altitudes maiores. Mas o que eu quero dizer é que se a comunidade de organismos é determinada pelas condições principalmente climáticas de um local, fica meio difícil separar se Tostines vem demais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vem demais. Isso porque uma coisa influencia a outra e vice-versa. Quando a gente olha para uma região, a primeira coisa que nos salta aos olhos é provavelmente a sua vegetação. E essa vegetação só é daquele jeito porque ocorre naquela região. Então, o bioma é a comunidade de organismos ou uma região com condições que propiciam a existência daquela comunidade. Eu prefiro pensar que o bioma é muito mais sobre as características da comunidade de organismos do que uma região em si. Quando a gente lê sobre biomas no livro A Economia da Natureza, do Robert Rickliffs, ele coloca um exemplo bem legal do porquê é mais interessante olhar para os organismos quando o assunto é bioma. Ouve só. Imagine que você está num safari no leste da África, na savana, e uma das pessoas do seu grupo grita: "Olhem lá, um cacto!" Com seu treinamento em botânica, você sabe imediatamente que isso não é possível, porque a família dos cactos está restrita ao hemisfério ocidental. Contudo, a planta se parece exatamente com os cactos que se vêem em ambientes semelhantes no México. Uma inspeção mais próxima das flores mostra que a planta, semelhante aos cactos, é um membro da família das euforbiáceas. Seu colega foi enganado por um fenômeno comum na biologia, a convergência. A convergência é o processo pelo qual organismos não relacionados desenvolvem uma semelhança um com o outro em resposta às condições ambientais semelhantes. Os galhos sem folhas, espessos e carnosos dos cactos e das euforbiáceas evoluíram a partir de adaptações para reduzir sua perda de água em ambientes semiáridos. As duas plantas se parecem porque elas evoluíram sob as mesmas condições, embora descendam de ancestrais não aparentados e de aparência diversa. A convergência explica por que reconhecemos uma associação entre as formas de organismos e seus ambientes particulares em qualquer parte do mundo. As árvores da floresta pluvial têm a mesma aparência genérica, não importa onde foram descobertas ou a qual linhagem evolutiva pertencem. O clima, a topografia e o solo determinam o caráter de mudança da vida animal e vegetal, assim como o funcionamento dos ecossistemas sobre a superfície da Terra. Embora não haja lugares que hospedem exatamente o mesmo conjunto de espécies, podemos agrupar as comunidades biológicas e os ecossistemas em categorias, baseado no clima e na forma de vegetação dominante, o que dá a eles seu caráter geral. Estas categorias são denominadas de biomas. Ficou mais claro agora o porquê da minha preferência de colocar a comunidade biológica em primeiro lugar? Então, resumindo, o que eu dizia para os meus alunos em desespero que se depararam com definições como aquela da Wikipédia era o seguinte: biomas são as principais comunidades do mundo. Eles são classificados de acordo com a vegetação predominante e são caracterizados pelas adaptações específicas dos organismos às condições ambientais semelhantes em diversos locais. Aí tinha um outro aspecto que incomodava meus alunos. Eles ficavam incomodados com a questão da classificação ser baseada na vegetação predominante. Eu costumava ouvir perguntas como essa aqui: "Mila, se o bioma se refere à comunidade de organismos em geral, por que a classificação é de acordo com as plantas?" Isso é porque, pelo menos em terra, as plantas praticamente formam e dominam as comunidades bióticas. Eu vou voltar à história de que a primeira coisa que a gente repara em um local é o tipo de vegetação que ocorre ali. Olha só. Imagina como eram as minhas viagens de campo no meu tempo de doutorado. Eu saía da minha casa, na região de Campinas, no estado de São Paulo, e ia para uma região chamada de Passo do Lontra, no sul do Mato Grosso do Sul, próxima à cidade de Corumbá. O que eu via ao longo da estrada enquanto eu dirigia era a vegetação da Mata Atlântica, depois do Cerrado e, por fim, do Pantanal. E muito mais do que animais, eu via plantas. E era muito putz que da hora poder observar essas mudanças na paisagem. Com o tempo, a gente começa a diferenciar os tipos de vegetação e correlacioná-los com o relevo e o clima. O outro motivo importante do porquê eu enfatizo tanto o papel das plantas na definição de biomas é que as plantas vão servir de recursos para outras espécies de organismos que ocorrem nas diferentes regiões. Organismos que se alimentam delas ou que as utilizam como moradia. Organismos que interagem com suas raízes, com seu caule, folhas, flores e frutos. É por isso que são elas que irão determinar os tipos de organismos capazes de ocorrer em um local. Por exemplo, muitos animais têm suas áreas de ocorrência limitadas não pela sua capacidade de sobreviver a um determinado clima, mas em função da ocorrência das plantas que eles utilizam como recursos. Às vezes, a utilização das plantas por um animal nem é direta. É só a gente pensar que as plantas são a base de diversas cadeias alimentares, ou seja, elas são o começo de uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. Então, a não existência de uma planta em um local pode impactar a ocorrência de animais que a utilizam como alimento e toda a cadeia de organismos que se baseia nela. Esses animais até poderiam ser capazes de resistir às condições ambientais levemente diferentes das regiões onde determinada planta ocorre, mas se limitam porque precisam dela para se alimentar ou precisam de quem se alimenta dela. Eu vou encerrar a nossa primeira parte, mas daqui a um minutinho eu volto para falar mais sobre biomas.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
O último fator do porquê eu enfatizo tanto o papel das plantas é a influência delas sobre os aspectos abióticos da região, ou seja, a influência delas na parte não viva do ambiente. Do mesmo jeito que as plantas são influenciadas pelas características de um local, elas também são capazes de influenciar essas características. Enquanto o clima de um local determina como será, por exemplo, o formato e o tamanho das folhas de uma vegetação, a própria presença da vegetação e seu porte influenciam a temperatura, a umidade e até a intensidade de ventos de uma região. A vegetação também influencia como o solo será impactado pela ação do intemperismo, que provoca o desgaste dos solos e rochas. Ou seja, ela é capaz de proteger o solo de agentes como a chuva, o vento e a temperatura, que pode ser muito baixa e congelante ou muito alta e capaz de secar e rachar o solo. Além disso, a existência das próprias raízes vegetais modificam o solo. Elas auxiliam na formação e na estruturação do solo. Elas interagem com micro-organismos que atuam nessa função e, assim, são fundamentais para a proteção do solo. A vegetação reduz os processos erosivos, a variação de temperatura e a perda de água por evaporação, mantendo a umidade do solo. Agora, faz um exercício mental aqui comigo. Imagina uma floresta. Pensa que você está no interior dela. As árvores são super altas e as folhas dessas árvores praticamente fecham o céu sobre a sua cabeça. Lá dentro, poucos raios solares atingem o chão. A vegetação se amontoa, ocupando o solo e os troncos das grandes árvores. O ar é fresco, com um cheirinho de coisa verde e terra. A temperatura é amena e quando você toca o solo, ele é úmido, coberto por folhas. O vento balança a copa das árvores, mas você praticamente não sente muito a ventarola toda. Você começa a caminhar. É até difícil de se mover, porque cada cantinho dessa floresta está ocupado. Conforme você caminha, a vegetação começa a ficar aberta, sem grandes amontoados. Você já consegue sentir o vento no seu rosto. Seu caminho fica mais iluminado e você já começa a sentir mais calor. Na borda da floresta, a vegetação se tornou mais baixa e espaçada. É melhor pegar o seu chapéu para se proteger do sol e tomar um gole d'água. O ar já não é mais tão fresco e úmido. Você chegou a uma área descampada, com uma vegetação que mal alcança o seu joelho. Conseguiu imaginar tudo isso? Conseguiu perceber como a presença da floresta muda completamente o ambiente? A gente pode até pensar que em regiões como pradarias ou campos, isso também acontece, mas somente a poucos centímetros do solo por causa da baixa estatura da vegetação. Eu acho muito putz que da hora poder perceber que conforme a vegetação vai mudando, as condições ambientais também mudam gradualmente. E conforme as condições mudam, a vegetação também vai mudando. Ou seja, as comunidades biológicas são estruturadas em escalas espaciais e, por isso, vemos diferentes biomas pelo mundo. Detalhe, a variação não é apenas espacial, ela também é temporal. As comunidades mudam conforme o tempo passa, porque as condições ambientais também mudam com o tempo. É só a gente pensar que os biomas atuais se desenvolveram ao longo de muitos e muitos anos da existência do nosso planeta. Os biomas se desenvolveram ao longo de períodos nos quais as distribuições de massa de terra, bacias oceânicas e zonas climáticas mudaram continuamente. O movimento das placas tectônicas, a existência de eras glaciais, a atividade vulcânica e até a queda de rochas espaciais são fatores que modificaram e ainda modificam os ambientes. Nada é estável. E essas mudanças ambientais podem gerar biomas únicos. Olha o caso da Austrália, que foi isolada dos outros continentes há cerca de 40, 50 milhões de anos. O isolamento foi responsável tanto pela fauna e flora incomuns da Austrália, quanto pela ausência de muitos tipos de plantas e animais comuns em outros locais com as mesmas características climáticas. A gente esquece também que, além das condições ambientais adequadas e da disponibilidade de recursos suficientes, as espécies precisam de outra coisa para ocorrerem nos diferentes locais do planeta. Elas precisam chegar até esses locais. Eu sei que parece meio bobo pensar nisso, mas é só considerar que a maioria das espécies falhou em ocupar muitos ambientes adequados simplesmente porque não foram capazes de se dispersarem para outras partes da Terra. Várias espécies exóticas invasoras estão aí para mostrar isso, ocupando locais fora da sua área de distribuição natural e ameaçando hábitats, serviços ecossistêmicos e a diversidade biológica. O legal de entender essas mudanças todas, principalmente as espaciais, essas mudanças de condição de local para local, é perceber que nenhuma planta pode resistir a todas as condições que ocorrem na superfície da Terra. Se as plantas tivessem uma tolerância tão ampla, a Terra provavelmente seria coberta por um único bioma. Mas não é isso que a gente vê. As árvores, por exemplo, não conseguem crescer sob as condições secas que os arbustos e gramíneas são capazes de tolerar simplesmente porque a estrutura física ou a forma de crescimento das árvores cria uma alta demanda por água. O bioma de campo existe porque as gramíneas e outras herbáceas conseguem sobreviver aos invernos frios e secos típicos das grandes planícies dos Estados Unidos, das estepes da Rússia e dos pampas da Argentina e do Brasil. Essa combinação de formas de crescimento e ambiente permite que a gente compreenda as distribuições globais dos tipos de vegetação e as extensões dos biomas. Mas a gente precisa lembrar também de que a vida não é tão simples assim. Além das condições físicas, tem mais uma coisa que influencia as distribuições das espécies e as formas de crescimento: as interações entre as espécies. A competição, a predação e o mutualismo também determinam se uma espécie ou forma de crescimento pode persistir ou não em um determinado local. Então, a gente pode dizer que os biomas são grandes comunidades de espécies de plantas que são definidos com base na fisionomia reconhecível das espécies dominantes, que foram moldadas pelo clima e diferenciadas em coleções únicas de ecossistemas e conjuntos de espécies que evoluíram em determinado local. Mas, quando você estuda um bioma mais de pertinho, reduzindo a escala de análise, você consegue definir uma hierarquia de organização biogeográfica. Ou seja, a gente pode subdividir os biomas em ecorregiões. As ecorregiões, aninhadas dentro dos biomas, vão refletir os padrões mais refinados em escala regional de organização ecológica que são moldados pela geografia e clima locais. Essas ecorregiões se diferenciam entre si pelos conjuntos únicos de espécies e ecossistemas encontrados dentro delas. Para finalizar, acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre a importância da gente entender todas essas relações entre as espécies que coexistem em seus ambientes. A gente sempre fala muito sobre a perda de espécies individuais e eu acho que a gente tem que falar mesmo e mostrar a importância de cada uma delas. Mas, agora, a gente precisa entender que as extinções são apenas sintomas de uma crise enfrentada pelos biomas em escala global. Uma crise que leva à perda de biodiversidade, disfunção ecológica e que, consequentemente, tem impacto na vida humana. Olha só, em biomas de florestas tropicais, a evolução produziu uma extraordinária diversidade taxonômica, enquanto em ecossistemas desérticos, selecionou organismos exclusivamente capazes de sobreviver ao calor extremo e à seca. Em cada um dos biomas e ecorregiões do mundo, os ecossistemas naturais continuam a sustentar funções ecológicas essenciais que mantêm a biodiversidade e coloca a gente também nessa biodiversidade. À medida que a atividade humana degrada os biomas do mundo, a gente não apenas encurta a lista de espécies que habitam o mundo, mas também a gente diminui a variedade de paisagens, interações ecológicas e pressões evolutivas que sustentam a biodiversidade e geram serviços ecossistemas valiosos, como controle de erosão e retenção de água, que ajudam a sustentar a agricultura e as populações humanas. Para enfrentar essa crise, a gente precisa que as nossas prioridades globais de conservação se expandam para além da perda de diversidade focada em espécies individuais para enfatizar a proteção de ecossistemas inteiros em risco. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.